Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos presentes. Cumprimento os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como os nossos internautas, que sempre participam acompanhando as sessões do Poder Legislativo, se inteirando dos assuntos da administração pública, tanto daqui da Câmara como da Prefeitura Municipal. Em nome de todos os vereadores, os nossos sinceros agradecimentos e muito obrigado por essa audiência. Quero dar as boas-vindas aos colegas vereadores, retornando hoje do recesso parlamentar, com toda certeza os vereadores bem descansados e com muita vontade de trabalhar para o nosso município de Santa Maria de Itibá. Eu quero informar a nossa população que no ano passado houve muitas reclamações em referência ao áudio da transmissão das sessões da Câmara através da Rádio Pomerana FM, que muitas vezes não dava um som nítido, não dava para entender muito bem os vereadores. E hoje, senhores vereadores e todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Pomerana, nós estamos estreando um novo link de áudio para a rádio. Então, vai ser uma transmissão limpa. Os ouvintes vão poder acompanhar a sessão com áudio totalmente limpo, sem nenhuma interrupção, sem nenhuma chieira. Foi um investimento de R$ 5.000 que o Poder Legislativo fez para que as sessões fossem transmitidas ao nosso município com mais nitidez e com som, com áudio totalmente limpo. 5 de fevereiro de 2018, sessão ordinária de número 1. Peço ao segundo secretário da mesa, vereador Joel Ponat, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Luft.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves. Arlindo Rupp.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lawes.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lawes.
Presente.
Joel Ponat. Presente. Nelson Mitim.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Valdivino Mantos.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido os senhores vereadores para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro.
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. cantado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Justificamos a ausência do colega vereador Álvaro Roberto Gonçalves devido ao falecimento de seu irmão Alvano Gonçalves. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Hilário Benning para a sessão de hoje se encontra em Salmo 19, versículo 17 a 24, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Fazei bem o teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abra tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada e desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu representes asperamente e sobre soberbos que são amaldiçoados, que se dividem os teus mandamentos, tira de sobre mim e aproprio o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Princípios também assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são os meu prazer e os meus conselheiros. Salmo 119, 17, 24.
Convido para um momento de silêncio face ao falecimento do tio do colega vereador Valdevino Mansky, senhor Teodoro Mansky, do senhor Florencio Strey, da senhora Nilza Ott Wolfgram, do senhor Gerson Vesper, ocorrido nos últimos dias, e do senhor Alvano Gonçalves, ocorrido nessa madrugada. Só registrando, então, mais uma vez as nossas condolências às famílias dos enlutados, em especial hoje, então, do colega vereador, que é Álvaro Roberto Gonçalves, que perde o seu irmão, o Alvano, e por isso também, como eu disse no início dessa sessão, a ausência do vereador Álvaro. Então, a todos enlutados, em nome dessa Câmara, em nome de todos os vereadores, as nossas condolências. Coloca em votação a ata da sessão ordinária de número 49, realizada no dia 18 de dezembro de 2017. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 50, realizada no dia 26 de dezembro de 2017. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Registro a presença do vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que se encontra aqui presente, senhor Jorge Francisco Zata, também do senhor Swami Cordeiro Bergamo, ex-funcionário dessa casa, professor aqui do nosso estado, sejam todos muito bem-vindos, ao doutor Luiz Mil, ao nosso controlador da prefeitura, o Zinho, também muito nos honra com a sua presença aqui, a secretária de gabinete, a senhora Zilda, a ilustre presença da nossa Zildinha lá da prefeitura, que tem esse carisma e atendido todo mundo muito bem, nosso gabinete do prefeito, em nome de todos vocês, nós cumprimentamos demais pessoas aqui presentes, os nossos funcionários do Poder Legislativo Municipal, bem como do Poder Executivo. Peço ao nosso segundo secretário da mesa, vereador Joel Ponat, que faça a leitura do expediente do dia.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá. Ofício 072/2018 ao excelentíssimo senhor vereador Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Assunto: senhor presidente, na abertura dos trabalhos regimentários desta Casa de Leis, em que Vossa Excelência preside após o recesso legal, a prazo nos cumprimentos de excelentíssimo presidente e vereadores, desejando que em 2018 prossigam com êxito os excelentíssimos trabalhos que têm realizados em benefício à comunidade santamariense. Ao mesmo tempo, queremos nos disponibilizar para ornamentavelmente continuar colaborando para que os objetivos da administração pública do nosso querido município prossigam com o desenvolvimento de todos almejamos para Santa Maria de Jetibá. Apresentamos cordiais saudações e subscrevemos-nos anteciosamente Hilário Rui, prefeito municipal. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Santa Maria de Jetibá, 5 de fevereiro de 2018, mensagem número 01/2018, encaminho o projeto de lei número 001/2018, que autoriza a celebração de convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concordo. A sua excelentíssimo e o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, senhor presidente, senhores vereadores. A incluso projeto de lei viabiliza a celebração de convênio com cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concordo para exercício de 2018. A proposta foi submetida ao Conselho Municipal da Saúde em cumprimento à legislação pertinente à área de saúde público que propôs a repassos mensais de R$ 310.000 mensais, valor este que comunga o executivo municipal. É inegável que a saúde pública é obrigação da casa ente público na esfera de sua jurisdição, não podendo o município aguardar e metre pelo previsão do Estado ou de União, daí emerge que a municipalidade adote medidas para garantir a prestação de serviços da saúde, dentro em suas condições financeiras, para o melhor atendimento da população. De forma suplementar que a emena, tal projeto visa que as demais esferas governamentais também têm suas participações na manutenção daquele hospital, mas revelamos-se de suma importância na colaboração do ente município. Saúde insere-se dentro os serviços de natureza essencial que a municipalidade jamais se pode furtar de colaborar sem sua prestação de suas comunicações. Solicitamos a Vossa Excelência seja o incluso projeto de lei tramita no regime de urgência com arcoras, inciso 1 do artigo 48 da Lei Orgânica no município de Santa Maria de Itatiba. Na expectativa de aprovação da mesma, apresentamos a Vossa Excelência aos ilustres vereadores santamarienses e os nossos votos de elevados apreço e distinta consideração. Anteriormente, Hilário Rui, presidente municipal. Prefeito municipal, perdão. Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 1/2018 expõe sobre a denominação da rua Martim Tom em Recreio neste município e de outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito sancionou o prefeito municipal de Santa Maria de Itatiba sanciona o seguinte lei. Artigo 1. Fica denominado a rua Martim Tom com início na Avenida Luiz Estante e termina próximo à residência do senhor Salvador Paulisto Alves, numa extensão de aproximadamente 76 metros, da localidade de Recreio, neste município. Artigo 2. Cumpre ao Poder Executivo de dar publicação e conhecimento à população da referida comunicação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registro-se, publica-se, cumpre-se, plenário do Dr. Floriano Guilherme, 15 de janeiro de 2018, Elmar Francisco Tom, vereador, vice-presidente. Justificativa. O projeto de lei 01/2018 dispõe sobre a denominação da rua Martim Tom em Recreio neste município e de outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Martim Tom com início na Avenida Luiz Estante e termina próximo à residência do senhor Salvador Paulisto Alves, numa extensão aproximadamente de 76 metros, na localidade de Recreio, neste município. A homenagem que ora se propõe refere-se ao pioneiro local nascido em 6 de março de 1940, neste município. Porém, à época, pertencia a Santa Leopoldina, era filho de Otto Tom e Anna Nitz Tom. Sempre residiu com a sua família na localidade de Recreio, neste município. Com o intuito de constituir uma família, o senhor Martim Tom casou-se com Melcina de Felicidade Tom e desse união foram abençoados com o nascimento de 3 filhos, Rosiane Tom Alves, Marinéia Tom e Marcel Tom. O homenageado exerce as profissões de lavrador, poderia pintor e acostumado a batalhar pelos seus ideais e com o mesmo vontade de ajudar o próximo. Martinho Tom teve notório de relevantes desempenhos para a localidade de Recreio e até o seu falecimento em 31 de julho de 2006. Faleceu aos 66 anos de idade, a qual deixou saudades não somente na família, mas também em todos aqueles que o conheciam. Dessa forma, em reconhecimento aos valores e trabalhos desenvolvidos por este líder, que venceu todas as etapas da vida, deixando o exemplo de amor à família, amor ao próximo, amor ao trabalho e amor à nossa cidade. Conta com o entendimento a pronto escolhido das nobres pares na aprovação deste homenageado. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 15 de janeiro de 2018. Elmar Francisco Tom, vereador, primeiro vice-presidente. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 1/2018 indica o chefe de poder executivo a reconstrução da ponte ao rio Ponte Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Apaz assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 201 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja realizada a reconstrução da ponte de Rio Bonito, próximo à fazenda Bromerschenk, Daniel Bromerschenk, neste município. A ponte em questão se encontra quase intransitável. A sua reconstrução é de extenso importância, pois sua situação atual tem causado sérios problemas, afetando diretamente o produtor daquela região, que não tem como ser escoado, e também o dia a dia daquelas que precisam utilizar ponte corrente, correndo sérios riscos de acidentes. Na expectativa de atendimento deste reivindicação da comunidade, requeiro o apoio das demais pares desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, e deste já requeiro também os devidos acatamentos da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 17 de janeiro de 2018. Elmar Francisco Tom, vereador, primeiro vice-presidente.
Oi. Encaminho um projeto de lei para as comissões permanentes para exame e parecer. O projeto de lei de número 1/2018, encaminho para as comissões permanentes para exame e parecer e para, posteriormente, para a ordem do dia da presente sessão. A indicação segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Informo aos senhores vereadores, curtei aqui a leitura do expediente, por causa do falecimento do irmão do colega vereador, mas tem algumas pautas que não tem como, eu preciso então dar continuidade na sessão. Informo aos senhores vereadores que tem um vereador inscrito no pequeno expediente do dia. Convido mesmo para fazer o uso da palavra o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Ripke. Peço aos vereadores que sejam bem breves em seus pronunciamentos.
Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, vereador Adilson Píndola, primeiro vice-presidente Amar Francistão, segundo vice-secretário Joel Ponto, meus colegas vereadores Adair Luft, Vilar Benic, Florentino Lovers, Rogério Gomes, Clóvis Brown, Jean Jacques Lovers, Nelson Mirtic e Valdivino Manski. As pessoas aqui nos prestigiando no dia de hoje, a volta dos vereadores dessa casa, os trabalhos. Rádio Pomerana, com som melhor, né, presidente? Parabéns pela sua iniciativa. Realmente, as pessoas de casa reclamavam que não ouvia muitas vezes bem, achava até que estava cortando a fala dos vereadores, não era. As pessoas aqui nos prestigiando, representando o sindicato, os professores, doutor Luiz Mil, da rádio, funcionário da Casa de Leis. Quero desejar para nós, presidente, vereadores, que a gente comece o ano bem, fazendo um trabalho, nós, vereadores, em prol da população de Santa Maria de Jitibá, que é o nosso objetivo, que a gente possa trabalhar junto com o prefeito, dentro da legalidade, e fazer o que o nosso povo, dia a dia, precisa, como Santa Maria de Jitibá é um município muito jovem ainda, mas cresce dia a dia, então é as nossas responsabilidades. O que me traz aqui, presidente, é um pequeno expediente que a gente pode falar, só um assunto, é sobre o fechamento das escolas e alguns cursos noturnos. É, sei que a gente tem alguém inscrito aqui, o Suame, para falar sobre isso. Eu estou vendo aqui o Ministério Público faz ação contra fechamento de curso em Santa Maria de Jitibá. Então, para quem não sabe, esse curso varia de 15 a 17 anos, está sendo fechado à noite, noturno, pelo governo do Estado. Enquanto nossos municípios vizinhos, Santa Teresa e Afonso Cláudio, está funcionando, aqui ainda não, eu pediria a você, presidente, para nós, vereadores, fazer uma nota de repúdio e mandar para a Secretaria de Educação o mais rápido possível para os alunos não perderem o tempo. Porque não é possível que o governador não vai reconhecer isso junto com a educação. E fechar essa matrícula para a noite. O que que significa, gente? É igual a gente tem conversado, o colega Mazinho comigo, tá conversando, muitos desses jovens, eles vão ter que estudar de dia, para não parar. Mas muitos desses jovens já trabalham, por exemplo. São convidados para fazer estagiário nos bancos, correio, e lojas para a prefeitura, que estão nessa faixa de idade. Então, eles vão ter que optar ou estudar de dia ou deixar ou trabalhar. Uma coisa ou outra. Então, acho que nós temos hoje, não sei quantos, não tem números, mas são mais de 1.000 alunos que entram nessa faixa de idade. De 15 a 17 anos. Então, seria muito prejuízo para Santa Maria de Jitibá de não poder colocar esses alunos para estudar à noite do governador, junto com a Secretaria de Educação do Estado, de não abrir essas matrículas para Santa Maria de Jitibá. Eu sempre tenho que cobrar esse governo, não sei quem tem conta Santa Maria de Jitibá. Seriam minhas palavras, presidente, se puder fazer essa nota de repúdio em nome de todos os vereadores, não é só um, não. Para todos três assinar que nós somos a favor da educação e também do trabalho. Obrigado.
Passamos então para o grande expediente do dia. Temos dois vereadores inscritos. Convido o colega vereador Adair Lour para fazer o uso da palavra no grande expediente.
São. Quero cumprimentar o nosso presidente, em nome dele, os demais vereadores, ao público presente, ao Jota Júnior, em nome dele, os demais que se encontram aqui nessa Casa de Leis. Bem, presidente, o assunto que me traz aqui hoje, primeiramente, eu recebi muita reclamação da estrada do IFES lá. Os moradores da região, o Joel também, acho que já está por dentro disso, já sabe disso também, que eles fecharam aquela estrada que corta reto lá, que sai perto da igreja lá. E aquela estrada, se eu não me engano, do jeito que o cara falou, ela já passa ali de 70, mais de 70 anos. E como uma instituição federal tem poder de tirar a estrada do povo, eles asfaltaram aquele pedaço de estrada, que era o primeiro era um atalho lá. Agora virou estrada para todo mundo passar, mas aquela estrada não dá para passar caminhão, nem carreta, truque tem que fazer bonito para passar lá. Carreta, então, e os ônibus encostam lá do lado do asfalto, aí fecha toda a estrada. Eu acho que tinha que fazer alguma coisa, nós vereadores tinha que se reunir a questão disso e tentar voltar aquela estrada, porque a população está muito revoltada a questão disso aí. E outro assunto que me traz aqui nessa tribuna é a questão das estradas.
Nobre colega, me permite uma
Sim,
parte?
Sim, permito.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela sua fala, muito boa, por sinal, E eu sempre soube que uma estrada não se fecha mais depois dela aberta, principalmente uma estrada pública. Se tem 5 anos, 3 anos, 4 anos, se ela é pública, uma vez ela aberta, ela não fecha mais. Isso eu sempre soube. Eu não sei como que eles conseguiram fazer essa estrada. E nós percebemos, eu atuo muito naquela região também, que seria mais conveniente para os usuários se mantesse aquela estrada lá, que sempre teve, eu acredito que não só a Vossa Excelência, como o colega vereador Joel, também deve concordar, ter essa mesma posição. E eu vou colocar aqui a nossa assessoria jurídica, bem como o nosso controlador da Câmara, para que eles possam, na semana que vem, fazer uma visita. Eu já deixo isso aí por conta do nosso querido doutor Luiz Mil, para ver se a Câmara pode entrar uma ação na Justiça para que possamos liberar aquela estrada lá para aquele povo daquela região. Eu acho que, primeiro, vamos buscar um entendimento. Se não houver esse entendimento, eu acredito que todos os vereadores vão concordar, que todos os vereadores conhecem aquele trecho, conhecem a estrada, ver se há essa possibilidade jurídica de nós reabrirmos aquela estrada lá. Muito obrigado pela parte que Vossa Excelência me concedeu.
Adair, só me permite uma partezinha.
Sim, com certeza.
Na época, quando sujaram essa estrada, eu que sou daquela região, a população me chamou, eu fui até lá, só que, na verdade, o projeto do governo do Estado era fazer o asfalto entrando lá pela igreja de Pedro, que era a estrada, e saindo aqui embaixo no campo da Érica. Mas eles passaram até por cima, eles até conseguiram mudar o projeto daquele asfalto. Esse pedaço não foi asfaltado, ele já estava batendo material, a firma gastou dinheiro lá e precisou retirar o material, que o projeto deles é de construir mais para lá, e eles não mudam o projeto. O terreno foi comprado já, já distinguindo aquela parte lá para não passar mais estrada. Claro que todo mundo que mora naquela região, eu inclusive, eu achei um absurdo, muito errado, mas inclusive eu fui lá na época, eu conversei com a diretora, e ela falou que isso não tinha como mudar, porque o projeto, do jeito que tinha sido feito, o terreno foi comprado, o projeto foi feito, como que ia construir o IFES. Então, nós, o que aconteceu? Esse asfalto foi feito, é que é tão estreito lá de cá, porque ele só foi feito para sair, na verdade, e não ser mão e contramão. Ela só seria uma mão. Por isso que esse asfalto, o projeto foi feito só, e a firma não vai investir, vai fazer uma reabertura por causa de trocar de um lado, né, pra, né? Então, é uma, assim, eu colaboro daquilo que for preciso, se for para mim junto lá, mas vai ser, dificilmente vai ser revertir aquilo ali.
Eu até estava conversando com o doutor Luiz Mil, né, doutor? Aí ele falou a mesma coisa, que vai procurar saber se tem alguma ação contra aquela fechamento daquela rodovia lá. Se tiver, doutor Luiz Meio, nós vamos brigar por ela, com certeza. E outro assunto é sobre as estradas lá de Rio Claro, Rio Triunfo, Alto Jequitibá. Senhores vereadores, aquela estrada está intransitável. Está intransitável. Eu, tem vez que eu tento almoçar lá em casa, tem gente que chega, toma umas e chega lá e cobra aquelas estradas. Tem um pedaço lá, hoje até mandei uma foto para o Joel, caminhão atolado, aquele funcionário que a COFES passa lá, precisa passar lá todo dia, mas tem uns que não passam lá mais. Eles fazem o desvio lá de 10 quilômetros, mas não passa lá mais, não. Tão ruim que está aquele...
Mas foi patrolado, né?
Sim, não. Foi patrolado uma vez, aquela estrada lá de Rio Claro. Aí, eu só peço para primeiro socorrer o pessoal lá. Tem um pedaço, um trecho lá no Sivaldo Schultz, naquela subida lá, aquele, o resto do muro não tem nada, mas aquele pedaço lá, acho que 2 caçambão de areião resolvia o problema lá. Tem aquele pedaço lá da estrada do Florencio Schultz, que base lá Kerkhoff, onde está o caminhão atolado. Eu só quero passar isso para o secretário, porque ele... para que ele socorra para aquele pessoal lá, que tem que passar, tem que transitar naquela estrada. E outro assunto lá, sobre uma mensagem que eu mandei ontem para o grupo de vereadores, sobre o desvio de dinheiro da SEASA. Eles mandaram uma mensagem para mim, e eu, no mesmo momento, mandei para o grupo de vereadores, para mostrar que está passando de mensagem para o WhatsApp no nosso município, no nosso contato. Aí, hoje de manhã, recebi uma ligação, fiquei muito triste com o prefeito. Ele acho que me interpretou mal, porque eu jamais ia mandar uma mensagem para ofender ele ou para acusar ele de qualquer coisa. Ele tá, a mensagem que eu recebi é sobre desvio, e embaixo tem outra mensagem, fala que ele era funcionário da diretoria, fazia parte da diretoria do SEASA. E com isso alguém mostrou isso para ele, e ele se ofendeu com isso. Eu só quero deixar na minha fala aqui, que eu jamais mandei essa mensagem para ofender o nosso prefeito. Mas ele me ofendeu hoje muito, eu fiquei muito triste com isso. Boa noite.
Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Valdevino Mansky.
Cumprimento aqui nosso presidente, Adils, nossos colegas vereadores, meu amigo Jota Júnior, aqui presente, obrigado pela presença.
Salve, chegador.
Nosso controlador Luiz Mil, professor Sommer, a todos que estão aqui presentes, os funcionários dessa casa, ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente que me traz hoje aqui nessa tribuna. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela belíssima chuva que Deus mandou para nós. Como é bom essa chuva, que eu já estava preocupado, sol quente nesse janeiro, já a gente ficou preocupado, que as águas já estavam acabando. E também, presidente, eu quero aqui agradecer a nossa gerente da Viva, a Érica Anápolis, que ano passado eu e o doutor Luiz Mil fomos para Vitória e conseguimos marcar uma reunião com ela, que não resolveu tudo não, doutor Luiz Mil, era para botar mais no centro, para conseguir atender mais gente. Mas aqui já ajuda um bocado, que aqui dentro dessa casa de leis nós não conseguimos falar com ninguém, que o sinal era muito ruim. E ela cumpriu o que ela prometeu. Ela botou uma antena, que nosso amigo lá viu, está versando. Ela está ligada e está funcionando muito bem agora aqui. Né? Então, quero deixar meus agradecimentos em especial para Érica Anápolis, gerente de divisão regional.
Não, colega, me permite uma parte?
Permito.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por iniciativa. Isso foi um empenho pessoal da sua pessoa. Havia muitas reclamações aqui na cidade, sabe, sobre o sinal da Vivo. Realmente estava muito ruim. Aqui mesmo, dentro da Câmara, a gente não conseguia atender um telefone sequer. Nós acreditamos agora com essa nova torre aqui, que vai reforçar o sinal para que os usuários da Vivo, para que os nossos moradores, os nossos munícipes, tenham aí um sinal de celular melhor. Agradecer também ao doutor Luiz Mil, que acompanhou Vossa Excelência naquela audiência lá na Vivo. Com certeza trouxe bons frutos e um bom resultado. Aproveito também para registrar a presença do nosso querido amigo Jota Júnior, que se encontra presente nessa sessão. Muito obrigado, vereador, pela parte que Vossa Excelência me concedeu.
Também, doutor Luiz Mil, acho que nós temos que voltar mais uma vez. Nós precisamos de técnico agora para mexer naquela antena do morro. Que onde que eu moro, lá em cima, sempre funcionou. Não tem. Agora falta mexer naquela antena, porque aqui no centro nós temos um bom sinal, mas no interior tá péssimo. Porque funcionou, porque não pode funcionar de novo, não tem? E ela falou que estava muito ocupada, essa torre lá de cima, e aí ela ia botar uma antena aqui no centro para melhorar aqui o sinal. Também, senhor presidente, eu estou bastante triste com o nosso governador. Muito. Nosso governador, rapaz, esse homem é complicado. A gente vê, não tem nada contra os outros municípios, doutor Luiz Mil. Nada. Não tem nada contra, não. Mas eu ouvi falar esses dias, ele vai dar ordem de serviço, 30 quilômetros de rodovia Laranja da Terra. 30 quilômetros de rodovia, não é Caminhos do Campo, não. E Santa Maria, nem Bom Dia, não deu. Eu vi na internet também, liberaram 700 e poucos mil para tapar o buraco em Domingos Martins, a Caminhos do Campo. Para Santa Maria não passou nem um bom dia esse governador para nós. E o que, que esse homem está querendo dizer com isso? O que, que Santa Maria significa para o Estado do Espírito Santo? Eu garanto que nossa Santa Maria dá mais arrecadação do que 4, 5 municípios juntos aqui, em nosso voto, nossos municípios vizinhos. E esse homem para Santa Maria, não sei por que não gosta de Santa Maria. Se esse aqui fosse outro nome, que poderia estar no mesmo lugar, só tinha que ter um outro nome. Aqui nós tínhamos tudo pista dupla para a Vitória. Porque eu não entendo o nosso governador, não consigo entender. Que ele lançou sem antena de telefone da Viva também. Ele licitou 50. Para o nosso município, nada. Laranja da Terra, 2 antenas por Laranja da Terra. Laranja da Terra tem 12 mil habitantes. Mas eu não estou falando desse aqui, que eu não tenho nada contra. Todos merecem. Todos os municípios merecem um atendimento melhor. Mas por que será que para Santa Maria nada? A votação do nosso governador, será que ele não olha, não? A votação do governador aqui em Santa Maria, quando ele se elegeu, na eleição passada, ele tirou 11.600 votos. 11.600 votos. Laranja Terra, ele tirou 3.767 votos. Foi quase empatado, lá a outra tirou 3.282. Por que será que o homem não gosta de Santa Maria? Não adianta falar que não gosta do prefeito, que no mandato passado era Eduardo Stu, prefeito. Ele também não trouxe nem bom dia para Santa Maria. O que está feito aqui, se nós tivermos, tem um asfalto aqui do centro, foi Renata Casagrande que deixou dinheiro na conta. Então, eu estou muito triste com esse homem. Agora está lançando serviço para todo lado, mas para Santa Maria nada. Mas é época de eleição. Agora tem que sair da topa, né?
Você permite uma parte, Valdivino?
Permite até duas.
Valdivino, eu queria só fazer uma pergunta a Paulo Artung. Qual foram as obras e benefícios que ele trouxe para Santa Maria de Itibá em 12 anos de mandato? Só isso eu queria saber. Para ele me responder e falar assim, eu fiz isso dentro desses 12 anos. Então, o que ele fez para mim, isso não é nada. Ele esqueceu o que ele está prejudicando Santa Maria, você vê agora fechar as aulas noturnas. Isso é tudo para denigrir, talvez, a imagem do município, sei lá. Isso sim. Por que, que os outros municípios podem e Santa Maria não pode? Aí a gente tem que fazer nota de repúdio para um governador para ele deixar, para ele juntar os professores, igual Summer, Thaís, né, sempre luta para em benefício dos alunos, da população. Meus parabéns, Summer. Sempre conta com nós aqui, eu principalmente, o vereador aqui, você pode contar quando se fala na área de saúde, na área da educação. Agora, governador deixa a desejar para Santa Maria de Itibá. O que nós tivemos de governador bom se chama Renato Casagrande. Não é porque eu sou amigo particular do Renato Casagrande, não, mas é verdade. Do Renato Casagrande você pode falar em inúmeras obras que ele trouxe para Santa Maria de Itibá. Agora, me fala do Paulo Artung, que eu falo a verdade. O que ele trouxe para mim não significa nada pela arrecadação e pelo valor que Santa Maria tem no Estado do Espírito Santo. Obrigado, Valdivino.
Sobre essas aulas noturnas, eu garanto para vocês que nós somos muito cobrados. E o povo precisa dessas aulas noturnas, porque a maioria dos alunos, eles trabalham de dia e estudam à noite. Como é que esse povo vai ficar, quem já trabalhou de dia e sem o serviço dele? E talvez tenha que ajudar o pai e a mãe, não tem a família própria, ele também. O que será que esse governador quer dizer com isso? Os outros municípios podem, Santa Maria não pode. Isso é uma vergonha para este homem. Eu quase tenho vergonha de ser Santa Mariense só por causa desse governador. Tudo Santa Maria não pode. Santa Maria não pode nada, não tem mais outros municípios, pode. Tomara que esse vídeo, até vou pedir os meninos para preparar esse vídeo para mim, eu quero que alguém mande esse vídeo para ele, para saber quem está falando hoje. Meu muito obrigado, presidente.
Eu aproveito até a ocasião. Eu estive semana passada no gabinete do governador, Paulo Artung, para justamente reivindicar também as duas torres celular que ainda não foram liberadas pelo governo do estado, que uma é uma solicitação do colega vereador Valdivino para Alto São Sebastião, e a outra para Rio das Pedras e a comunidade de São Sebastião de Belém. Eu fiquei também um pouco preocupado, porque a Vivo informou que vai instalar 50 antenas. E dessas 50 antenas, nenhuma delas foi para o município de Santa Maria de Itibá. E segundo a operadora, ela vai gastar 8 meses para instalar essas 50 antenas. Então, eu acredito que esse ano ainda, talvez, se se manter aquilo que estava escrito, não há essa possibilidade de estar sendo instalada uma antena de celular aqui no nosso município. Mas nós temos 4 antenas solicitadas pelo prefeito municipal, tudo através de ofício. Nós endossamos o ofício do prefeito para contemplar também Rio das Pedras e Alto São Sebastião, uma vez que, segundo o governo do estado, já anunciou que Alto Santa Maria e Santa Luzia e Recreio seriam contemplados. Eu vou voltar ao gabinete do governador na semana que vem. Eu vou estar lá às 15 horas. Talvez eu traga alguma novidade sobre as referidas torres de celular. Essas comunidades necessitam muito, mas muito, muito mesmo dessas torres. Mas eu confesso que fiquei preocupado também, devido a Vivo ter informado que ia levar 8 meses para instalar essas 50 torres. Eu não sei quais os critérios que eles usaram, se eles vão fazer numa região primeiro e depois fazer na outra, mas nós vamos continuar com o nosso papel de cobrar melhorias para o nosso munícipe, não só bem como do governo do estado, como governo federal e como governo municipal. E eu, na ocasião, também solicitei ao nosso querido governador que ele fizesse uma visita ao município de Santa Maria de Jatibá. Porque sempre quando o governador vem ao município, ele traz algum benefício junto. Estamos, então, assim, aguardando essa visita. Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos espaço para oradores inscritos na tribuna livre. Convidamos o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, senhor Jorge Francisco Zata, que falará sobre o fim do ensino médio noturno em Santa Maria de Jatibá. O senhor tem 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a mesa e os nobres vereadores. Cumprimento o procurador, Luiz Mil, Jota Júnior, né, os servidores dessa casa, todos os ouvintes, os internautas, os ouvintes da Rádio Pomerana FM. O meu boa noite. O que me traz aqui, eu gostaria de realmente falar uma boa noite. Se nós tivéssemos os nossos alunos com seu direito constitucional garantido, de lá ir fazer sua matrícula, obrigado. E ter o ensino regular, noturno, garantido pela Constituição. Porque a Constituição, ela é clara lá no artigo 218, presidente, inciso 6º, ela diz lá que é dever do Estado, né, fornecer o ensino regular aos nossos alunos. Porque tem o EJA, mas acima de 18 anos. Aqui eu estou falando do ensino regular noturno, que ele vem fechando, o SUAM depois vai complementar, desde 2015, né? Ou seja, infringindo um princípio constitucional. Nós ganhamos uma primeira parte, que é uma liminar do doutor juiz, né? Que ele abra, mas ainda não foi protocolado na CEDU, ou seja, ainda a CEDU não tem ciência, né, do fato, Mazinho. Então, eu, por exemplo, que falo aqui, sou filho de agricultor, filho de alcoólatra, filho de baixa renda, como a maioria dos nossos trabalhadores, a maioria dos nossos estagiários, que são pessoas de baixa renda. Eu já vou para 55 anos e eu não vi nesse país ainda, infelizmente, as nossas rendas melhorarem, as nossas desigualdades sociais melhorarem, infelizmente. Senhores vereadores e nos ouvintes que nos ouvem. É sabido que o Brasil está longe de dar exemplo de distribuição de renda. Não é sabido, todos nós sabemos disso, eu não preciso falar isso, mencionar essas questões. Eu sei também que se eu não der, se o Estado não der condições a esse aluno de estudar à noite, como eu tive condições lá na época do militarismo, que existia uma repressão, Arlindo, muito grande lá na época do militarismo, né? Eu não fazia, eu era do interior, não tinha muito conhecimento. Mas o que me traz aqui, internautas, ouvintes, é que o governo, ele, no mínimo, ele é arbitrário. E, no mínimo, ele deveria estar sendo enquadrado, senhor presidente, no crime de responsabilidade. Porque todo gestor público é sabido que ele deve ser cumpridor da nossa Constituição. E E a Constituição, por sinal, é uma Constituição chamada Constituição Cidadã, que garante ali inúmeros direitos, até porque nós não estamos pedindo esmola, que ele abra nas escolas, Jean, que ele abram. Inclusive, nesse mesmo inciso aqui, no artigo 218, diz assim, além de ofertar as vagas, é necessário que essas vagas sejam próximas desse aluno. Qual é o argumento do nosso excelentíssimo governador? É que irá colocar transporte. Mas nós sabemos, imagina só, Jean, o cidadão que mora lá nas cabeceiras do Rio do Queijo. Aí imagina que ele coloca transporte até no Garrafão. Imagina só com as nossas dificuldades, com as nossas estradas em péssimas condições. É sabido disso porque eu ando no município e sei do que acontece de fato. Então, imagina só, olha a dificuldade. Aí ele vai dizer depois, está vendo? Eu abri, como vocês querem. Eu abri as matrículas. Mas cadê os nossos alunos? Então, eu conclamo aqui que aos pais que estão nos ouvindo, às suas mães, para exercer atividade rurícola, fazer uma agricultura de sustentabilidade, é necessário ler um rótulo hoje, conhecer os princípios ativos que tem naqueles produtos, porque são inúmeras empresas, Mazinho, que fornecem o mesmo princípio ativo. Pega, por exemplo, um herbicida. São várias empresas que fornecem o mesmo herbicida que está lá na loja. E esse agricultor, muitas vezes, não sabe ler um rótulo, ele tem dificuldade. A educação é para isso, é para mudar a condição social do ser humano. E esse governo, infelizmente, não sei por que motivos, não sei por que motivos, são perguntas que a sociedade precisa fazer e vai fazer. Agora, para terminar, eu serei breve. Aí, para terminar, dia 2 do 10, nós teremos eleições diretas, que é uma conquista também nossa. Nós temos que dar a resposta, Joel, é nas urnas. É lá que nós temos que dar a resposta. Não temos que brigar, não temos que fazer alardes, nem nada. Não temos que dar a resposta, é lá nas urnas. Dizer um não. Parabéns, viu, Mansky, que você trouxe dados, que é importante. A gente não tem hábito de compilar os nossos dados, mas esses dados são importantes. Né? Por que que não atende os nossos munícipes? Santa Maria hoje representa uma produção enorme, nós sabemos disso. Mas a educação, ela é fundamental. E nós estamos aqui conclamando, principalmente os nossos pais. Mesmo que a matrícula ainda não está aberta, nós ganhamos uma parte da batalha. Mas a batalha, né, se o bom Deus nos permitir, com a ajuda dos vereadores, fazer uma moção de repúdio, né, esse governador, né, porque isso dá peso político, nós sabemos disso, ele vai pensar direitinho, que aqui tem bastante eleitores. Falar para esse governador mesmo, né, o senhor só tem pretensão de ser reeleito governador do estado, eu sei que ele tem pretensão, mas aí nós temos que ter a ciência, e as mães, os pais que estão nos ouvindo, o seu filho, mesmo que ele vai continuar um agricultor, lembre-se que agricultor de precisão, agricultor de sustentabilidade, é necessário que ele não apenas leia um rótulo de um agrotóxico, mas que ele compreenda a sua eficácia ou a não eficácia, que ele aprenda a entender. E outra coisa, digo mais, a cidadania, o exercício da cidadania, ela perpassa pela escola, é fundamental. Porque, infelizmente, doutor Luiz Mil, as coisas ainda não mudaram. As coisas ainda caminham naquela dificuldade. É nos nossos filhos de agricultores, problema de alcoolismo, problema de outras drogas que já chegaram. O governo argumenta que não dá segurança. É o papel também do governador, do Estado do Espírito Santo, também dar segurança nas escolas, lindo, dar segurança suficiente para os nossos alunos ter condições para que os nossos professores exerçam a sua profissão com dignidade. Além disso, o governador, ele não abre concurso público, ele fica pressionando os DTs, que é muito grave, né? Pressiona igual a nossa amiga professora Solange, lá em Afonso Cláudio, né? Que foi mandada embora. Existe uma pressão para reverter esse processo, né? E a gente sabe disso. As pessoas que se colocam, que opinam, que falam, e de fato o que deve ser falado, as pessoas não gostam. Nós não estamos no Estado repressivo, nós estamos no Estado democrático de direito. E aí, presidente, estou encerrando já a minha fala, vamos nos ajudar, vamos dar as mãos, porque a causa da educação é uma causa nobre. Né? E também eu gostaria de dar a minha condolência à família Gonçalves, né, o nosso vereador Álvaro, né, que perdeu o seu irmão, eu conheço ele muito também. Né? Muito obrigado, senhor presidente.
Já me permite?
Pois Pois não.
Eu só queria perguntar, a eleição desse ano vai ser 2 de outubro?
7?
É, porque é 7, é porque 2 de outubro é da terça-feira. Então, isso aqui...
Obrigado pela correção. Vagar. Valeu.
Convidamos o representante, ou representando, melhor dizendo, o Movimento em Defesa da Educação Pública, o senhor Swami Cordeiro Berna, para fazer uso da palavra no grande expediente, que falará sobre o fim do ensino médio noturno em Santa Maria de Atibá. O senhor também tem 10 minutos.
Uma boa noite. Saudar todos os vereadores, Vossa Excelência, na figura do presidente, senhor Adilson Espíndola. Saudar aqui o público presente que está nos acompanhando, a pessoa do comunicador J. Júnior, aos meus ex-colegas da Câmara Municipal, servidores dessa Casa de Leis, aos ouvintes da sessão pela internet e pela Rádio Pomerana. De fato, é isso. O governador vai entrar para a história como aquele governador que acabou com o ensino médio noturno em Santa Maria de Jetibá. Está acabando em outros municípios, mas nós estamos tratando da nossa realidade. Não tem motivo, não tem justificativa, e vem retirar um direito constitucional. Pensar que, em 88, os deputados, ao montar uma nova Constituição após 20 anos de ditadura, e Vossa Excelência sabe o que é colocar um artigo numa lei, muitas vezes tem que dialogar com os colegas, né, para garantir que aquelas palavras entram ali, entrem naquela parte da lei. Imagine formar uma Constituição com tantos deputados. E eles pensaram que o jovem trabalhador brasileiro deveria ter garantido, na maior legislação do país, o seu direito à educação. O artigo 208, ele coloca, é dever do Estado com a educação e ele será efetivado mediante a garantia de, inciso 6º, oferta do ensino noturno regular, adequadas condições do educando. Então, não bastava oferecer. Ele tem que estar adequado à realidade daquele jovem trabalhador. Se é um jovem trabalhador de um município onde, que, por exemplo, tem um período de colheita, que mude o calendário, que mude as férias, que mude o horário, para que garanta que aquele jovem ele possa estudar, para que não possa ser prejudicado. E aí fala que o que tem que ser atendido é prioritariamente o ensino regular. O que é o ensino regular? É aquele jovem que está na idade que chama de idade certa. É aquele jovem no ensino médio que tem de 15 a 17 anos. Santa Maria de Jetibá, ele hoje funciona o EJA, Educação de Jovens Adultos, lá em São Luís. Ele tem um ensino técnico, mas ele não é um ensino regular. O ensino do EJA, ele só é destinado àqueles jovens acima de 18 anos. Se ele tem 17, se ele tem 16, se ele tem 15, ele não pode fazer o EJA. Então, o que está acontecendo em Santa Maria é que tem uma grande parcela dos jovens que estão sendo excluídos. E que jovens são esses? Os jovens trabalhadores, os jovens que querem trabalhar e estudar, os jovens que são cidadãos de direito, o jovem que está garantido esse direito na Constituição Federal. Bem, a gente sabe que isso não é novidade. A gente estava prevendo, infelizmente, isso acontecer, porque desde 2015 a gente já veio aqui na Câmara alertando. O governador está fechando as turmas, o governador está fechando as matrículas, não está deixando formar novas turmas. Mas a gente lutou, lutou, e a gente muitas vezes não conseguia avançar porque ele falava, não, isso não está acontecendo, eu estou abrindo, tem turma lá. E agora concretizou. Então, ele fechou em 2016 as matrículas para o primeiro ano, em 2017 para o primeiro e para o segundo, e agora para 2018, nenhuma turma, nenhuma escola de Santa Maria de Jetibá. Nós ingressamos com uma ação, com uma representação no Ministério Público. O Ministério Público, ele ingressou com uma ação civil pública, acatou a nossa denúncia, e nós tivemos uma decisão liminar, semana passada foi divulgados para a gente. E o juiz daqui de Santa Maria, da comarca, ele entendeu que, de fato, a juventude de Santa Maria tem esse direito. e eles pediam uma liminar, determinando que o Estado abra as matrículas para o ensino noturno regular. Então, a gente pode parar e pensar, ah, então o problema está resolvido. Infelizmente, não. A justiça ainda tem o seu tempo de morosidade muito forte, que não está, apesar da decisão do juiz, mas o andamento ainda precisa ser melhorado, né? E aí o Estado não foi notificado ainda. Isso significa que ele vai dizer, olha, não estou sabendo da decisão do juiz, eu não sou obrigado a acatar até agora, né? Só que a gente não tem tempo para isso. Hoje o ano letivo está começando, são 200 dias letivos que a legislação obriga, determina que tem que ocorrer, e quanto mais tempo passa para que as matrículas sejam abertas, mais tempo o governo ganha a seu favor e a sociedade de Santa Maria perde. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, conclamando a Câmara Municipal mais uma vez a exercer o seu papel de representação da defesa do santamariense, da defesa do direito à educação, e que se una nessa causa e que possa se articular politicamente, além de aprovar, com uma solicitação que a gente faz, aprovar a moção de repúdio, que vai ser a voz de Santa Maria para o governador, ver se ele escuta, mas também, se fosse possível, organizar uma comitiva que pudesse, se fosse amanhã mesmo, lá na SEDU, na Secretaria de Estado de Educação, e dissesse, nós queremos que seja aberta as matrículas, nós exigimos o cumprimento da liminar, nós exigimos o nosso direito, porque não há justificativa. O governo vai dizer, economia de dinheiro. Quando que você economiza dinheiro investindo na falta de educação, na falta de ensino? O governo vai dizer que não tem dinheiro, mas será que Santa Maria, o que é arrecado que produz, não é suficiente? Aqui estamos com os dados da Associação Avícola do Espírito Santo, e coloca que Santa Maria é responsável pela produção do Estado de 93% da produção avícola comercial, postura comercial. De codorna, 98,43%. De corte, que está mais abaixo, a gente sabe disso, mas 1% dessa produção, 0,88%. Sem contar a questão da arrecadação do comércio, a questão das verduras. Então, dinheiro não é justificativa. Porque não tem ninguém para estudar. Os dados mostram que em 2010 já tinha 700 alunos excluídos, que sequer se matricularam. Eles têm a idade de, tinham a idade de 15 a 17 anos, mas estavam em casa. Não sequer matricularam. Não, mas mesmo assim, caiu as matrículas. Os dados mostram que, isso está tudo na representação para o promotor, tá? Os dados mostram do INEP, que as matrículas de Santa Teresa elas caíram de 2012 a 2015 e de Santa Maria, que estava abaixo de Santa Teresa, aumentaram. Eu tenho um gráfico aqui para mostrar. Depois disso, o governo foi fechando as matrículas. De fato, se você fecha a porta, como é que alguém vai entrar na escola, né? Então, nós temos uma decisão liminar e temos aqui um manifesto assinado por 15 instituições, até agora, de Santa Maria de Jetibá. Assina a CURB, Conselho Municipal de Educação, Conselho do Fundeb, Igrejas Luteranas, a IACLB, a IELB, a COPEAVE, a APAI, os Sindicatos Trabalhadores Rurais, a Cooperativa de Agricultores Familiares, a CAF, né? a Associação Amparo Familiar. Né? Então, são entidades da sociedade, a Associação Comercial, a ACE, né? Eu falei, são entidades religiosas, cooperativas, associações, sindicatos, e ainda vão ter outras associações do interior que vão se reunir no Conselho de Desenvolvimento na quarta-feira, que com certeza essas associações, os presidentes vão estar assinando também esse documento. Então é possível de ter uma representação, de levar esse manifesto, mais a moção de repúdio. As igrejas estão colhendo o abaixo-assinado, né, para a população querer participar. Então a gente solicita, né, esse empenho dos vereadores, eu sei que tem uma agenda, muitas vezes pré-programada, mas é uma questão de urgência, porque o tempo ele corre contra nós. Foi tentado, junto com a secretária municipal de educação, Beatriz, uma agenda com o secretário. Ela tentou e aguardou o retorno, conforme disse a secretaria, a secretária lá do Haroldo, né, que ia retornar, mas até hoje não retornou. Então, não dá para agendar porque eles não querem receber. Eu acho que tem que chegar lá, com a comitiva e falar, a gente só sai daqui depois que ouvir a gente. Né? Então, a juventude está esperando, né, que abra as matrículas para fazer as matrículas. Mas a gente sabe também que essa informação ela tem que chegar a esse jovem e a essas famílias. Então, a gente também faz um apelo em ajudar a divulgar. E quem está nos ouvindo agora, que possa procurar as escolas. As escolas e solicitar a matrícula. Se a escola se negar a fazer a matrícula porque o sistema não está aberto, que faça uma lista de interessados. Se a escola se negar a fazer uma lista de interessados, eu conversei com o promotor hoje, ele falou, pode me procurar aqui. Pode me procurar que eu tenho como anotar os interessados e a gente vai fazer uma carta de recomendação para os diretores de escola que eles façam essa lista e que aceitem esses nomes para que quando abrir o sistema a gente possa efetuar as matrículas e garantir o direito, né, do cidadão e da cidadã santamariense. De fato, é um desrespeito muito grande. Nós temos que encarar isso, né, com um ato, mais um ato de desrespeito, né, para Santa Maria. Foi feito vários relatos aqui. Por que, que Santa Maria está, né, sendo tão desprestigiada? Essa é uma pergunta que o governador vai ter que fazer. Só que, nesse caso, nós não estamos pedindo favor. Nós estamos exigindo o cumprimento de um direito. Um direito da Constituição Federal. Quem descumpre esse direito nesse próprio artigo, olha a importância que os legisladores deram na época. É considerado como crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é motivo, inclusive, para impeachment. Não é assim que a gente viu recentemente na história do país? Então, é caracterizado como crime de responsabilidade. Hoje, a gente tem como provar que em Santa Maria de Itibá, nenhuma escola está sendo respeitado isso. A gente sabe de outros municípios, mas, como falei, a gente está tratando da nossa realidade aqui, né, que é o que nos leva a se mobilizar. Eu agradeço a atenção e a gente espera esse apoio.
Obrigado pelas suas palavras, tá? Conta com a gente. Inclusive, eu quero pedir ao Nelson Mitin que amanhã mesmo, amanhã cedo, nós vamos procurar um porta-voz muito importante que a gente tem em Vitória, que é o nosso deputado Chilcim Lopes, que ele é da base do governo, então a gente vai cobrar e pedir a ele para ajudar nesse caso. Com certeza ele tem acesso mais fácil ao governador para que ele procure o governador, que o Chilcim sempre ajuda o Santa Maria, sempre nos atende quando a gente solicita ele. Então, mais uma vez, nós vamos procurar o Chilcim para ver, né, Nelson? Para ver se ele consegue resolver, ajudar a resolver a questão desse falta de respeito com Santa Maria de Itibá. Muito obrigado, Samuel, pela que você trouxe aqui. A gente vai passar isso para o deputado, para que ele leve isso ao governador.
Só para... Acho que agradece. Só por causa da fala do vereador Joel, uhum. Na verdade, a gente está com uma certa dificuldade amanhã, Joel, porque eu recebi notícia agora que o deputado foi hospitalizado na parte da manhã, e agora já está em casa, mas com muita febre. Então, não sei se a gente consegue falar com ele amanhã, mas, de repente, pelo menos por telefone. Mas a gente vai tentar, sim, com certeza.
Ok. Agradeço, então, a atenção. Né? E estamos aguardando, estamos à disposição de todos os vereadores.
Eu quero agradecer à Prefeitura por ter, em especial em nome do nosso prefeito, Hilário, por ter se empenhado pessoalmente na relação do projeto de lei que está em pauta na sessão de hoje, do convênio do nosso hospital. Todo mundo sabe que nós damos prioridade, principalmente para duas entidades do nosso município, que é a PAI e o nosso hospital. Quero agradecer a compreensão dos colegas vereadores que nós estaremos votando esse projeto importante nessa sessão de hoje, fazendo a nossa parte, aquilo que nos compete, aquilo que nos dá para fazer, de dar prioridade ao nosso hospital. Foi-me informado aqui, através da secretária de gabinete, a senhora Zilda, que os dados e os documentos que a prefeitura solicitou ao nosso hospital para que a assessoria jurídica pudesse elaborar o projeto de lei, foi trago para a prefeitura depois das 16h. Então, eu quero agradecer a assessoria do prefeito que conseguiram redigir, elaborar esse projeto de lei do convênio para que fosse possível nós votarmos ainda hoje nessa sessão. Eu acredito que isso nós estamos dando, então, uma resposta à sociedade, uma resposta aos diretores do hospital, que sempre essa casa, todos os presidentes, todos os vereadores que por aqui já passaram, sempre deram prioridade ao nosso hospital e à nossa PAI. Nós teríamos, por lei, 45 dias para aprovar esse convênio. Os vereadores nem tomaram conhecimento, a sessão já estava em andamento quando o projeto chegou aqui nessa casa. Lembro que depois das 4 horas foi encaminhado os documentos que foram exigidos pela prefeitura, que a prefeitura pudesse redigir esse projeto de lei desse convênio no ano de 2018, que é no valor de 310 mil mensais para o nosso hospital, ou seja, quase 4 milhões de reais que só o município vai, com recursos próprios, passar para o nosso hospital, fora os convênios referidos ao SUS. Quero aqui registrar a presença do nosso amigo Carlos da Fonseca, que se encontra aqui presente. Muito obrigado pela presença. Fonseca sempre atento às novidades, às notícias do nosso município. Tenho acompanhado muito a sua fala na Rádio Pomerana FM, onde Vossa Senhoria informa os nossos munícipes dos acontecimentos, os mais recentes, os mais importantes do município de Santa Maria de Itibá, qual que, em nome de todos os vereadores, eu parabenizo a nossa Rádio Pomerana FM, esse importante veículo de comunicação que nós temos em nosso município, através da sua pessoa, uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigado pela sua presença. Interrompo então a sessão por alguns instantes para que as comissões analisem e exarem os pareceres referentes ao projeto de lei de cooperação financeira com o nosso hospital de autoria do Poder do Chefe Executivo Municipal. Peço ao nobre colega vereador, segundo secretário, que faça novamente a chamada dos senhores vereadores.
Adair Luft.
Presente.
Adilson Espíndolo.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauers.
Presente.
Joel Ponat. Presente. Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Havendo número legal, declaro novamente aberta a presente sessão. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Dalves, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 1/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 1/2018, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para cobertura de despesas de custeio de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente e também atende aos princípios basilares da administração pública. Haja vista sua grande importância para o hospital, bem como, por não conter irregularidade, manifestamos-nos todos favoráveis e encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de fevereiro de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvers, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansk, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 1/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 1/2018, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebração de convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para cobertura da despesa de custeio de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O objetivo é Presente projeto de lei será destinado no valor de R$ 3.720.000, sendo 11 parcelas mensais, sendo a primeira em 28 de fevereiro de 2018, no valor de R$ 620.000, sendo as demais sucessivas e iguais, sempre no dia 30 de cada mês, no valor de R$ 310.000. Cada as despesas decorrentes da mencionada lei correrão por conta da dotação orçamentária do Fundo Municipal da Saúde. Assim, após devida análise, por não encontrarmos irregularidades nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação e desde já manifestamos todos favoráveis. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de fevereiro de 2018. Presidente Nelson Mirtink, favorável. Relator Joel Ponant, favorável. Membro Jean Jacques Lauvas, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mirtink, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 1/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de Lei 01/2018, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para cobertura de despesas de custeios de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O valor a ser repassado para o Hospital Concórdia vem cumprir a legislação pertinente à área da saúde pública, pois trata-se de obrigação de cada ente público na esfera de sua jurisdição, não podendo o município aguardar inerte pela provisão do Estado ou da União. Desta forma, tendo em vista a necessidade de aprovação do mencionado projeto para os trabalhos do Hospital Concórdia e por não haver irregularidades nem ilegalidades, encaminhamos o projeto para ser votado e desde já manifestamos-nos todos favoráveis. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de fevereiro de 2018. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro Frantino Laures, todos três favoráveis.
O projeto está em discussão.
Senhor presidente, Adilson Espíndola, senhores vereadores, Rádio Pomerana, internautas, a população que aqui ainda está presente, com alegria que a gente assina, chega hoje, a gente assina, se dispõe a fazer a financeira junto com o hospital, repassando esse valor de 3.720.000 para o hospital. Só que eu queria falar, a gente também tem que pedir melhoras para o nosso hospital, porque esses 3.720.000 são impostos que a população paga, assim como o nosso salário, senhores vereadores. Então, o povo precisa ser melhor atendido. Eu falo porque eu tive no hospital, fui bem atendido, não posso reclamar, mas por uma questão, senhores, do cartão do SUS, eu passando mal, febre de 40 graus, meu cartão estava defasado, eu não fui atendido, tive que ir no AMA, fazer ou renovar o cartão do SUS, voltar para o hospital. Então, isso acontecendo para a população, às vezes é desgastante. Tem que atender, depois faz o cartão do SUS, gente, se a pessoa tiver que morrer. Isso aconteceu comigo, então eu queria deixar relatado. Eu vou procurar o presidente do hospital, Gerson, e vou estar procurando uma reunião com ele. Então, eu vou procurar ele essa semana, porque isso aqui é dinheiro público, é dinheiro do imposto do nosso povo que trabalha sol a sol na roça, aqui na cidade. Então, nós temos que ter um carinho enorme com essa população, porque se eles parar, gente, para tudo. Santa Maria para, o Estado para, o país para. E uma hora pode ser que isso aconteça. Então, eu tô aqui clamando pelos nossos munícipes, que precisam ser melhor atendidos, sim, no nosso hospital. Parabéns ao nosso prefeito por estar repassando aí 3 milhões e 720 mil para o hospital. O hospital merece, sim. Nosso hospital tem que melhorar, sim. Eu já falei que eu estou à disposição do hospital para procurar recurso, o que preciso, eu estou à disposição. Eu, vereador, estou à minha disposição para o nosso hospital. Então, eu acho que tem que melhorar, sim, cada vez mais. Não para mim, nem para qualquer um, mas para todos. Principalmente a nossa população, porque isso aqui é dinheiro deles. Isso não é favor que nós estamos fazendo, não é nada. Isso é dinheiro que eles trabalham de sol a sol. Volto a falar aqui. Então, eu fico, às vezes, indignado com isso. A gente tem que ter mais carinho com o nosso povo, com o povo que trabalha. É essas minhas palavras.
Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei de número 1/2018, primeiro projeto do ano de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para cobertura de despesa de custeio, aprovado por todos os vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal, no valor de R$ 3.720.000. Teve uma alta significativa em relação ao convênio que foi celebrado no ano passado. Eu informo aos senhores vereadores que, a partir de amanhã, com certeza pela parte da tarde, a nota de repúdio estará pronta. Eu peço até ao doutor Luiz para tomar as devidas providências amanhã pela parte da manhã, sobre o fim do ensino médio noturno em Santa Maria de Atibá. Aqueles vereadores que desejarem assinar essa nota de repúdio contra o governo do Estado do Espírito Santo, assinam durante a semana, estará em pauta de votação na próxima sessão ordinária, que excepcionalmente será numa quinta-feira, às 5 horas da tarde, devido ao nosso carnaval. Então, mas a partir de amanhã, essa nota de repúdio pela parte da tarde já estará pronta para Vossa Excelência, se assim desejarem, assinar para que nós possamos colocar em votação na próxima sessão. Temos um orador escrito na explicação pessoal. Convido o excelentíssimo senhor vereador Hilário Benning para fazer o uso da palavra.
Cumprimento o presidente desta casa, Adilson Espinho, segundo secretário, Joel Pontes, primeiro vice-presidente, Reumar Francisco Tom, os nobres colegas vereadores, Adair Lurto, Alinde Rup, Florentino Laus, Rogério Gomes, Valdivino Mansk, Nelson Metink, Jean-Jacques Laus e Clóvis Brown. Cumprimento também o doutor Luiz Mil e os funcionários dessa Casa de Leis, os ouvintes da Rádio Pomeranos, os internautas, que me traz aqui com muito sentimento a mãe do nobre colega presidente. Semana retrasada, caiu da escada e ela ficou hospitalizada em Vitória. Eu soube que ela está em casa, eu quero desejar com uma boa saúde a ela, porque ela é minha amiga de muitos anos, que eu dei um título de cidadão santamarense a essa senhora. É uma grande senhora, ela era professora, educou os filhos com muita educação, então muito sentimento pela a queda que ela levou na escada. Também quero um abraço, dar um abraço muito especial ao meu nobre colega vereador, aos a todos os vereadores, que Álvaro perdeu um grande irmão, Alvano. Alvano era um menino bom, ele jogou no meu time várias vezes, então também quero dar os sentimentos à família Espíndola e à família dos Gonçalves, que é triste perder um grande querido na família, né? Também Quero desejar a todos os vereadores um bom retorno a essa Casa de Leis e nós vamos, esse ano, vamos trabalhar em prol da nossa população de Santa Maria de Itibá. E também quero convidar todos vocês, os ouvintes da Rádio Paraná, internautas, que domingo nós vamos fazer um carnaval de Pomerana no meu clube. Quero convidar vocês de coração. Aqui eu sei que não vai ter nada na rua e eu quero convidar. E eu vou fazer um almoço especial e um churrasco e um boi no rolete para todos vocês. E vamos lá, domingo. Muito obrigado.
Eu não pude apartear a Vossa Excelência, porque o vereador não pode ser aparteado na explicação pessoal, mas eu quero aqui agradecer, em especial em relação à saúde da minha mãe. Com toda certeza, colega vereador, ela está muito feliz nesse momento, porque ela está nos ouvindo, e com toda certeza ela ficou muito feliz com essas palavras carinhosas de Vossa Excelência. Ela tem um apreço muito grande por Vossa Excelência também, ela sempre fala que ela recebeu o título de cidadã santamarense através das mãos de sua pessoa. A minha mãe, na semana passada, teve uma queda na escada, ela teve uma fratura, um traumatismo craniano, externo, não interno, e quebrou a segunda vértebra. Ela se encontra acamada, ela está se restabelecendo a sua saúde, e se Deus assim permitir, com certeza, a minha mãe vai voltar a caminhar aí pelas ruas, se assim for da bondade do nosso bondoso Deus. Mas aqui de público, eu agradeço mais uma vez pelas palavras carinhosas de Vossa Excelência. E de igual forma também, como já disse no início da sessão, em especial hoje ao nosso colega Alvo Roberto Gonçalves, porque só quem passou por uma situação dessa sabe como é difícil perder um ente querido, um pai, uma mãe, um irmão, ou qualquer pessoa, sabe, né? Recentemente, o colega vereador Edaí também perdeu sua querida mãe, que Deus a acolha também, tem em seus braços. Então, ele sabe o que, o Álvaro está passando nesse momento, tanto outro, o colega Valdivino, sabe, né, próprio Mazin, né, passaram por momentos muito difíceis. A Vossa Excelência, no ano passado, o colega vereador Arlindo Reip, que também recentemente. Então, quem já passou por isso sabe em que situação o nosso vereador, nosso amigo Álvaro, se encontra nesse momento. É um momento muito difícil, porque ninguém quer perder ninguém, ninguém quer perder um ente querido, ninguém quer perder um amigo, mas infelizmente a nossa vida é assim. Um dia todos nós iremos partir, né? Mas, então, mais uma vez, as nossas condolências à família Gonçalves, à família Espíndola, nesse momento tão difícil que eles estão passando. Que Deus assim os console. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 15 de fevereiro de 2018, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.